Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de novembro de 2020, e eu estou gravando o Radinho bem mais tarde do que eu costumo gravar, mas mais cedo do que eu temia gravar hoje, tá? Eu achei que eu não fosse ter nenhuma brecha de silêncio para conseguir gravar aqui em casa, mas acho que eu vou conseguir, vamos torcer aqui, se bem que não faz diferença, imagino, porque uma das graças do podcast é justamente essa, né? Você pode ouvir quando bem lhe apetece, quando bem lhe convém, então a questão do tempo é secundário, muitos episódios do Radinho são ouvidos dias depois e olha lá. Mas uma das vantagens de ter tido um pouco mais de tempo hoje de manhã, antes de gravar, foi ter tido oportunidade de ouvir uma conversa daquelas realmente top, vamos chamar assim, daquelas que você fala, cara, que privilégio, né, tá fazendo parte aqui, tá a mosquinha na parede ouvindo essa conversa. Acontece que o Bill Gates lançou um podcast, ele se chama, como é que se chama o podcast? Parararara, cadê? Eu acho que o nome não é a coisa mais original do mundo, é alguma coisa com Gates Notes, onde é que eu vi esse negócio, meu Deus? Bom, eu tô tentando lembrar aqui o nome da jornalista. Como é que é o nome da jornalista? Rashida Jones. O podcast se chama Big Questions, Grandes Perguntas. Neste episódio, que eu acabei de ouvir, porque saiu hoje, a pergunta é: por que acreditamos em mentiras? E o Bill Gates, obviamente, começou a comentar das teorias da conspiração, de que ele teria inventado, sei lá o quê, o vírus para controlar não sei o quê. Isso já estava divertido por si só, mas aí eles trazem para a conversa, trazem para o papo, Yuval Harari. Uau, nada como você ser o Bill Gates, né? O Yuval Harari atende você, né? E aí a conversa foi ótima, eu não posso recomendar mais, foi muito boa. Algumas coisas do Yuval Harari, a gente já, quem tem lido os livros, tanto Homo Sapiens, Deus, 21, sei lá o que lá, aliás, eu vou dar o link para as recomendações que eu fiz no Leia Vale a Pena, tá bom? Já conhece mais ou menos o pensamento dele, ele é bastante vocal, acho que até o Luciano Huck conversou com o Yuval Harari. Pois bem, mas de qualquer maneira, caiu bem porque o Yuval Harari tentou fazer uma distinção entre o que ele chama de mentiras propriamente ditas, né? Mentir sabendo que você está enganando alguém para alguma coisa que vai beneficiar só você. E outra categoria que mais ampla, né, chamada ficção. Ficção não é necessariamente uma mentira, né? Uma ficção é uma coisa imaginária, que eu posso inclusive acreditar quando eu estou contando e não estou em princípio querendo ocultar uma outra verdade, né? Então o que o Yuval Harari chama atenção, de novo, é o que ele tem feito, é o quanto da civilização, na verdade, progride na base de ficções. E isso obviamente tem riscos. E a conversa é super boa, porque eles vão falar de desinformação, eles vão falar de fake news, eles vão falar de negacionismo, eles vão falar da dificuldade que é, né, você conseguir fazer as pessoas... Olha, super boa a conversa. No final, só que o Yuval Harari pega um pouco no pé com aquela neurose que ele está desenvolvendo de que a inteligência artificial pode ser um risco histórico, né? Em que sentido? Ele imagina que em breve as inteligências artificiais vão conhecer a gente melhor do que a gente mesmo, então elas vão tomar decisões à nossa revelia, a gente nem vai saber por quê. Aí o Bill Gates dá uma meio, não, veja bem, isso vai demorar, talvez não aconteça nunca, tá? Mas o Yuval Harari, ele chama atenção para algo que eu mesmo estou sempre falando aqui, que não precisa ser uma super inteligência perfeita, o problema é haver alguma coisa que a gente acha que está dando uma solução inquestionável. Então, exemplo, você vai pedir, é o próprio exemplo do Yuval Harari, você vai pedir um empréstimo no banco, o banqueiro, ele aciona um algoritmo, uma inteligência artificial, que vai puxar informação do seu Facebook, do seu LinkedIn, do seu crédito, da onde você andou, tal, mil coisas, e aí a máquina vai falar, não. E aí, né? Ela está certa em te negar um empréstimo, por que ela negou isso? E o que é pior é que, mesmo que a União Europeia esteja forçando as empresas de tecnologia a explicar, peraí, por que não? muitas vezes não consegue explicar, é simples assim. Então, o alerta do Yuval Harari é muito bom, a conversa é muito boa, o Bill Gates faz boas colocações, ele faz inclusive uma boa autocrítica, ele acaba fazendo, uma revisão dos seus próprios erros, ou dos próprios erros da Microsoft, acabou sendo uma conversa bastante boa. Eu tinha outras coisas na manga para conversar com vocês, algumas eu vou acabar deixando para amanhã, vou tentar costurar as coisas aqui, porque eu acho que dá jogo, e acho que dá um jogo legal. E falando em jogo legal, um dos artigos mais interessantes aqui é justamente sobre times esportivos, né? Vamos supor que você queira fazer um time de futebol imbatível, aí você bota todos os futebolistas melhores do mundo, né? Sei lá, da história, que já morreram, você faz um Dream Team. A questão é, quem disse que um Dream Team é melhor do que os outros? E o artigo sai um pouco, né, vai muito além dessa questão esportiva, embora ele se baseie muito nessa coisa muito americana de você selecionar os jogadores pelo histórico, pelas métricas, pelos dados, etc. e tal. Mas aí ele vai mostrar que isso não necessariamente conduz a um time vencedor, porque o que faz um time vencedor talvez sejam coisas que não apareçam nas métricas, que é o quê? A química do time, a maneira como os jogadores colaboram entre si. Você pode ter um jogador ali, que eles até mencionam uma figura que obviamente eu não conheço, eu sou um leigo profissional em assuntos esportivos, que ele falou, olha, esse cara é um Lego, porque na hora que ele entra no time, todas as peças se encaixam. Né? E é o cara que, de repente, não é o cara que necessariamente faz mais gols ou faz mais cestas, é o cara que simplesmente faz o time funcionar melhor. E aí, isso chama a atenção para um outro artigo que eu vou comentar hoje, que é um artigo sobre justamente a demonstração matemática de que um time diverso, ele pode ser muito melhor na solução de um problema inusitado do que um monte de CDF, um monte de cabeção, tá? Eu já tinha citado, acho que alguma coisa anterior aqui, em algum episódio anterior do Radinho, uma coisa parecida, mas eu vou buscar os links de novo, mas tudo converge para essa mesma conclusão, né? Indivíduos brilhantes não são garantia de um time vencedor e também não são garantia de inovação. Eu estava lendo agora, acabei de ler, acho que foi nesse livro agora do Macaco que Entendeu o Universo, um problema parecidíssimo. A questão é a seguinte, ou foi no livro do Taleb? Hoje eu estou um pouco confuso. Será que foi no livro do Taleb? Boa pergunta. A questão é, quem manda ler dois livros ao mesmo tempo, né? A questão é, se você pegar um time de gente com os melhores diplomas, né, possíveis e imagináveis, os melhores QIs, e der um problema para resolver, e você pegar o mesmo problema e dá para resolver por um time que tem lá o ascensorista, o motorista da perua, um médico, um advogado, três padres e, sei lá, um cozinheiro, é capaz que esse time completamente maluco venha com alguma coisa que o outro time jamais sonharia. Então são boas pistas em favor de uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, que é a questão da diversidade, e não só diversidade étnica, não é só uma questão de cota, não é só uma questão de mulheres ou homens, é simplesmente diversidade humana, de histórias, de perspectivas, de experiências, de visões, né, de gente diferente. Eu acho isso muito legal. O que mais que tem aqui? Bom, vou dar os links todos para vocês se aprofundarem. Tem uma questão histórica aqui que é um pouco preocupante, e tem a ver também com essa questão de por que acreditamos em mentiras e ficções, etc. e tal. Um artigo no New York Times dizendo que, se voltarmos 100 anos atrás, eu tenho um problema com essa questão de... se voltarmos 100 anos, ou então se pensarmos 100 anos atrás, me ajudem aqui, eu tenho que me policiar. Se pensarmos 100 anos atrás, sobretudo em termos europeus, a gente vai ver uma coisa acontecendo que é preocupante e a gente torce para que não aconteça agora. O que acontece, o que aconteceu na verdade, né? No final da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha foi derrotada, surgiu uma teoria é um hoax, né, uma teoria da conspiração, que na verdade a Alemanha não perdeu a guerra de uma maneira legítima, ela foi traída. É o que em alemão se chama Dolchstoß, né, apunhalada nas costas. É a grande teoria, né, que na verdade a grande Alemanha, a invencível Alemanha, ela só perdeu porque ela foi traída, né? Aí nem lembro por quem, se são judeus, se são franceses, traição, nós fomos traídos, então essa derrota a gente não pode engolir. E essa derrota que ninguém pode engolir teria fomentado, fermentado, né, o nazismo. O nazismo cresce em cima dessa revolta com a derrota da Alemanha e com as condições humilhantes que a França, sobretudo a França, impôs à Alemanha depois que a Alemanha perdeu. A França, bastante vingativa, exigiu uma retaliação, né, impostos e sei lá o que, mais de guerra, etc. e tal, que deixaram a Alemanha de quatro. E, então o cara já estava achando que ele não tinha perdido a guerra. E ele ainda é humilhado, moral da história, Hitler, Segunda Guerra, o resto são dezenas de milhões de mortos. Pois bem, quem mais se nega a dizer, a achar que perdeu? Trump, né? Se começar a se formar uma mitologia de que isso é tudo uma grande conspiração, que na verdade ele não perdeu a eleição, aliás, o próprio imbecil, a anta completa, malévola do Bolsonaro, tá justamente jogando pólvora, né, já que ele não pode jogar saliva, jogando pólvora nessa fogueira, ele também acha que teve fraude aí. A Dilma também achou que teve golpe. Bom, esse tipo, né, de discurso negacionista da Dilma, ou do Lula dizendo que a Lava Jato foi política, ou do Bolsonaro dizendo que isso é fraude eletrônica, esse tipo já de delírio, de boato, de teoria da conspiração, já deu ruim. Né, há 100 anos atrás, assim começa, é isso que vai acontecer de novo? Não, mas só para mostrar como esse tipo de ressentimento, esse tipo de questão mal resolvida e a criação de, lembrando agora do Yuval Harari, né, de ficções que são mentiras, né, podem dar origem a coisas bastante ruins. Eu achei essa história bastante interessante. Vamos pegar aqui, aliás, falando em natureza humana, em ficções e mentiras, tem um artigo aqui, aliás, tem uma anedota interessante, já que eu estou falando aqui em derrotas inaceitáveis. Eu estudei rádio e televisão, eu sou formado em comunicação social, rádio e televisão, e eu tive aula com alguns dos pioneiros da televisão brasileira, estavam todos velhinhos, gente da época que a televisão era ao vivo. A televisão no começo era ao vivo, era tudo live, não tinha nada gravado, não tinha como gravar. A televisão passou a ser gravada depois, mas no começo eu fazia tudo ao vivo, o que obviamente, né, tem um trilhão de coisas que podem acontecer errado e as anedotas são ótimas. E eu me lembro de um professor do FANUC contando que tinha um seriado de televisão que era, sei lá, o Vingador Mascarado, um troço desse. Eu não vou lembrar o nome, tá? Alguém me corrija, por favor. Mas vamos imaginar que seja o Vingador Mascarado, que era um herói. Né, o herói, né, batia em todo mundo e tal. O que acontece? À medida que essa série começou a fazer sucesso, o Vingador Mascarado começou a se empolgar com o seu papel, né, gostou da popularidade. E as cenas de luta, porque tinha pancadaria, mas era tudo marmelada. Imagina, TV nos anos 60, 50, coisa de louco, tudo marmelada, tudo teatrinho e tal. Mas aí ele se empolgou e ele começou a bater de verdade nos figurantes. Quando vinha lá o vilão, bum, ele machucava o cara. E aí o que acontece? Chegou um certo momento que os figurantes ali, os vilões, chegaram pro diretor do programa e falou: cara, esse cara está abusando, ele está batendo na gente, não está certo isso e tal. Bom, mas como é que você vai contrariar a estrela do seriado? Né? Aí ninguém, né, quis ouvir as queixas dos figurantes, dos atores. E aí o que acontece? Num episódio X lá, o Vingador Mascarado vai enfrentar um vilão, aí o vilão salta no ar, entra com os dois pés no peito do Vingador Mascarado, o Vingador Mascarado sai voando, quebra o cenário, aquela desgraça toda, e era a primeira vez que o Vingador apanhava. Meu Deus do céu, que horror, como é que, e agora, o que a gente faz? Bom, corta para os comerciais, aparece alguma bonitona falando de pasta de dente, sei lá eu, e aí, bom, o que a gente faz? Como é que a gente justifica que o Vingador Mascarado apanhou? E aí, na hora, eles inventaram uma história completamente improvisada que antes de, né, enfrentar os bandidos, ele tinha tomado, sem perceber, uma poção que o enfraqueceu. Não é só isso, né? Pronto. Era a única maneira de você manter o mito, a lenda do Vingador Mascarado. Pois bem, é isso que... A gente é bom nessas histórias, né? A gente adora essas histórias porque a gente adora um final feliz. E isso é justamente o gancho que eu preciso para falar de um artigo extremamente interessante na Neuroscience News aqui, que diz o seguinte: por que que a nossa obsessão com finais felizes pode levar a decisões ruins? A questão é a seguinte, isso me faz lembrar de um episódio antigo aqui do Radinho, que era justamente sobre isso, como é que a gente lembra de alguma história? Sei lá, você viajou, não, você foi num restaurante, aí foi, sei lá, o manobrista, aí depois teve a recepcionista, a hostess, aí teve o maître, aí teve o garçom, aí teve a mesa, aí teve os pratos, né? Você tem inúmeras coisas que podem ser maravilhosas, excelentes, ruins e tal. Vamos supor que isso seja uma combinação de coisas que foram muito boas e coisas que são muito ruins. Sei lá, deu tudo super certo, no final o cara errou a conta. Ou deu tudo super errado, no final a sobremesa foi maravilhosa. Como é que você, depois, a posteriori, né, como se diz, como é que depois você avalia essa lembrança? Eu lembro de ter comentado isso. Naquele momento, a referência que eu tinha era a seguinte: vamos imaginar que você tenha passado 3 horas péssimas, mas no final o cara te trouxe uma sobremesa esplêndida. Né? Então imagina, você passou 1 hora dando nota 4 para o restaurante, aí vem uma sobremesa que é nota 10 com louvor. 1 hora de nota 4 e 3 minutos de nota 10, como é que você pondera? Curiosamente, né, o que eu estou falando de orelhada, estou falando de memória aqui. O que mais pode dar errado? Mas a questão é a seguinte: não importa quanto tempo cada sensação durou, o importa é a intensidade. Então, pelo que os cientistas estavam percebendo, é que se você teve assim, um mega perrengue longuíssimo e uma alegria curta no final, você pega o valor do perrengue, nota 4, pega o valor da delícia, nota 10, soma, divide por 2, 14, deu nota 7. Mas você fala, não é possível, o cara passou 3 horas sofrendo, no final ele ganhou um pirulito. Cara, nota 7, o que não importa a duração, a gente tira a média das duas experiências. O que na época eu lembro de ter conversado bastante, porque isso pode dar uma dica até para gerenciamento de crise, né? Até também para a gente levar em conta a experiência do cliente. Porque imagina que deu tudo super certo, o almoço foi sensacional, o jantar foi sensacional, luz de vela, champanhe. Aí no final, o petit gâteau estava congelado. Pronto, é capaz que esse detalhe, ou então, sei lá, o manobrista, soltou um pum dentro do carro. Esse pequeno detalhe é capaz de pôr tudo a perder. Né, porque ele vai ser... Isso foi um comentário lá atrás. Mas essa notícia aqui, que é uma outra pesquisa, ela é muito parecida. Ela mostra o seguinte, que a gente tem, justamente por a gente, como diria o Yuval Harari, a gente ser movido a ficções, né, a historinhas, a gente tem uma certa ansiedade para que tudo termine muito bem, para que tenha um final feliz. Né? E é curioso porque, nem sempre esse é o melhor critério, né? Porque você querer a satisfação imediata não necessariamente é a melhor coisa a fazer. Então, sei lá, de repente você teve férias que foram absolutamente excelentes, deu absolutamente tudo certo, aí no final a tua mala sumiu. Cara, isso vai por tudo a perder, mas na cabeça da gente, no coração da gente, isso é o que acontece. Se o final não for feliz, nossa, a casa caiu, o mundo acabou. E aí eles mostram vários experimentos com o cara dentro de uma ressonância magnética, lá para ver como é que o cérebro do cara funciona. E eles percebem que tem duas áreas do cérebro ali, a amígdala e não sei mais o quê. Uma delas controla justamente a sensação de gozo, de recompensa, a outra controla a sensação de sei lá do que negativa. Pois bem, infelizmente a gente é de alguma maneira programado para esperar ou para desejar ou para correr atrás de um final feliz, o que nem sempre é a melhor estratégia, né? Nem sempre é a melhor. Eu acho que é por isso que a gente engorda, porque a gente só fica pensando na sobremesa, né? Ao invés da gente pensar só na sobremesa, eu acho que vale a pena a gente, sobretudo nesse momento de Covid, eu estou pensando explicitamente agora sobre o Natal. A gente acabou de ver agora milhões de americanos jogarem o bom senso pela janela e fazer, não, a festa é mais importante do que tudo. Tá, ok que a festa é importante, mas a gente não está computando, porque talvez a gente não seja capaz de computar o risco que isso traz. Então vai ser, de repente, uma alegria momentânea seguida por uma desgraceira monumental. Né? Ontem mesmo fiquei sabendo de uma pessoa que infectou 18, das quais 3 morreram. Né? Então, essa nossa incapacidade. E voltando para a conversa do Yuval Harari, ele coloca um ponto que eu estou sempre insistindo aqui no Radinho, que é a questão de como a nossa psicologia evoluiu. A gente evoluiu, né, nosso cérebro evoluiu para alguns tipos de decisão, para alguns tipos de cenário. Né? Quando a gente evoluiu como uma tribo, o mundo era relativamente simples, né? As consequências eram relativamente imediatas, era tudo mais ou menos imediato. Então você não tinha que. O tempo era também visto como uma coisa cíclica. Você não necessariamente você evoluiu para imaginar coisas muito complicadas, complexas, a longo prazo. Não foi assim que a gente evoluiu como espécie. Em paralelo com isso, nosso cérebro evoluiu imensamente para relações sociais. Então, para relações sociais, nosso cérebro é um avião. Você sabe quem gosta de quem, não gosta de quem, quem traiu quem, quem não. Para isso, a gente é um computador quântico. Tá? E o que acontece é que, para o resto de outros tipos de problema, a gente não consegue computar coisas muito complicadas. Então, a gente prefere ou satisfação imediata ou teorias simples. Porque simplesmente nosso cérebro não é naturalmente feito para, né, se dedicar a questões muito descabeladas, a não ser que você tenha treino, a não ser que você tenha educação, daí a importância da educação. E eu vou fazer um parêntese aqui, uma coisa bastante impressionante, falando em professores, em educação, eu conheço, eu volto e meia me convidam para palestrar, às vezes me pagam, legal, bacana, e só que o dinheiro envolvido em palestras, eu tenho conhecidos que cobram 20 mil por uma palestra, 30 mil por uma palestra de uma hora, né? Isso sem falar nos Lulas e sei lá o que, Obama, Fernando Henrique, esses caras cobrar uma fortuna para uma horinha de papo. Mas mesmo uma palestra normal, para alguém que não é tão pop assim, é uma grana respeitável por uma hora de trabalho. Agora, se essa hora fosse uma hora de aula, você receberia alguma coisa como 30 ou 40 vezes menos. E eu fico me perguntando por que que um professor recebe 40 vezes menos que um palestrante, né? Boa pergunta, né? Essa pergunta fica em aberto. Mas vamos ver, o que mais que a gente tem aqui de interessante para comentar com vocês? Duas questões, né, falando em temas... Eu fico envergonhado, até gaguejo, que eu sempre me empolgo com algumas coisas que são, às vezes, um pouco obscuras demais. A questão é a seguinte, existe um bicho horroroso que eu não sei como... imagina, se eu estivesse na praia e visse milhares desses animais saindo do mar, eu acho que eu infartava. É um animal que eu nunca vi aqui no Brasil, parece um caranguejo, ele tem uma carapaça feia, verde escura, enorme, mais ou menos assim de um palmo ou mais, tipo 30 centímetros, parece um capacete, né? Ele tem um capacete que você só vê o capacete andando, ele tem um rabichinho também assim. Esse animal em inglês se chama horseshoe crab, caranguejo ferradura. Eu não sei se tem aqui no Brasil, eu nunca vi isso, né? Mas acontece que essa criatura, que de novo, imagina o casco de uma tartaruga sem a tartaruga, só o casco andando, parece isso, ele tem um rabicho comprido. Então é uma mistura estranha ali de tartaruga com escorpião, é realmente um bicho muito feio, muito sem graça, e eles saem do mar aos milhares, às vezes, provavelmente para fazer uma suruba, né, colossal. Pois bem, qual é a graça do horseshoe crab? Porque ele é feio, né, meio assustador, E, na verdade, ele não é nem ele não é um caranguejo, na verdade. Se você voltar na evolução dele, ele é uma criatura que começou a aparecer há 460 milhões de anos. Na verdade, faz 160 milhões de anos que ele não muda nada. Ele é igual. Ele sobreviveu ao meteoro dos dinossauros. Ele sobreviveu a todas as grandes extinções. O cara é realmente surreal. E é surreal e parece um alienígena. Se você parar para pensar, parece um alienígena. Não parece com nada que você já viu. Não é, como é que uma vida tão robusta, né, tão resistente, que conseguiu não mudar por cento, sei lá, milhões de anos, pode ser tão diferente assim. Mas por que eu estou falando do horseshoe crab? Porque, na verdade, a nossa saúde como seres humanos depende do horseshoe crab de uma maneira curiosa. O que acontece? O horseshoe crab, esse caranguejo ferradura, ele é tão estranho, ele é tão diferente da gente, que o sangue dele não é vermelho, o sangue dele é azul. Por que o sangue dele é azul? Porque ele é nobre, né? É um príncipe do sul. Não. O nosso sangue é vermelho porque as hemácias, né, as células que transportam oxigênio, elas usam ferro. Ferro. Quando enferruja, é vermelho. Então, na verdade, o nosso sangue é um monte de ferro enferrujado indo para lá e para cá. Por isso que o sangue é vermelho, ferro. Acontece que essa criatura é tão antiga que ela representa uma outra linha da evolução em que, ao invés de usar ferro, resolveu usar cobre. O sangue dessas criaturas é baseado em cobre, ele é azul. Certo? Certo. Acontece que esse sangue azul é um dos líquidos mais valiosos do mundo. Um litro desse sangue azul vale milhares de dólares. Então você tem cientistas ordenhando, eu não estou brincando, você pega esses bichos, não pega muito porque senão o cara vai entrar em extinção, né? Só falta a gente conseguir extinguir o bicho. Um meteoro não conseguiu e a gente vai conseguir. Os cientistas pegam uma certa fração, né, do que eles encontram, levam para o laboratório e ficam tirando sangue dos caras, como se eles estivessem ordenhando uma vaca. Eles tiram uma fração do sangue, deixam o bicho descansar, deixam ele se recuperar e eles vão tirando sangue desse animal. Por que que alguém vai tirar o sangue dessa criatura? De novo, porque ela é completamente diferente da gente. Nós temos, mamíferos em geral, um sistema imunológico chamado de adaptativo. O que acontece é que quando aparece alguma, sei lá, uma ameaça nova, como o coronavírus ou alguma coisa diferente, a gente até tem uns anticorpos ali meio prontos, mas conforme for, a gente pode aprender a fazer um anticorpo novo para alguma coisa que não existia. Então é um sistema muito inteligente, porque ele já tem uma biblioteca de anticorpos, mas ele pode criar outros. O caranguejo ferradura, com esse sangue bizarro dele, ele não tem um sistema imunológico adaptativo. Ele tem um sistema imunológico completamente diferente e que, pelo visto, funciona, porque o mar está cheio de bactéria, o mar está cheio de vírus, o mar está cheio de tudo que você pode imaginar, né? Como é que essa criatura mantém a saúde? Aí vem uma questão curiosa, que é a seguinte, eu não sabia dessa história. Vamos lá, vamos pensar em bactérias, tá bom? Vamos supor que uma bactéria entre dentro de você. Sei lá, você tem várias bactérias dentro de você e isso não é um problema. O problema é quando elas produzem toxinas. Toxinas podem ser, a bactéria pode produzir uma toxina, isso é chamada de, já esqueci, é uma exotoxina? Eu acho que é. Ela produz uma toxina, uma coisa que é venenosa, e aí você passa mal, certo? Certo. Mas o que pode acontecer é que a bactéria não produz uma toxina, mas quando ela morre, o que ela tem dentro dela, dentro, fazia parte do funcionamento dela, fazia parte, por exemplo, da camada externa, né, da casca da bactéria. Isso pode ser tóxico, né? Não é, ela não produziu de propósito, ela não fez isso para sacanear ninguém, não, simplesmente ela, quando morre, ela libera toxinas, são as chamadas endotoxinas, né? Tu aprendi muita coisa. O que acontece? Quando a bactéria morre e essas endotoxinas contaminam o sangue, isso dispara uma reação do sistema imunológico, que inclusive gera febre. Isso é pirogenético, piro quer dizer fogo em grego, genético gera fogo, então isso produz febre, o seu organismo surta, não sabe o que fazer, é uma toxina, como é que se elimina o raio da toxina? Bom, assim vai. O que acontece? O caranguejo azul, o caranguejo ferradura, o sangue dele tem uma característica muito curiosa, que é assim, quando uma toxina aparece no sangue, imediatamente células do sistema imunológico desse bicho gozado, elas fazem uma bolota em volta, como se fosse um gel, e destroem aquilo. Simples assim. Ela faz um gel em volta e destrói, faz um gel em volta e destrói, faz um gel em volta e destrói. É estupidamente simples e é estupidamente eficiente. E a gente, isso, descobriram isso lá atrás, meio que por acaso. Uau! Só que a gente não consegue replicar direito. Agora a gente está começando a replicar essa substância que produz esse gel, né? E eu já vou explicar por quê. Não é que eu não posso injetar isso em você, né? Não tem como, porque o metabolismo da gente é muito diferente. Mas a questão é a seguinte: vamos pensar agora num cenário como, por exemplo, vamos supor que eu precise colocar um implante dentro de mim. Bom, se eu for colocar um implante, ou colocar mesmo uma seringa, vou dar uma injeção em mim, eu tenho que ter uma garantia que esse negócio está esterilizado. Como é que eu sei se isso está esterilizado? Sei lá, boto em água fervente, boto numa autoclave, né? Sei lá, passo álcool, né? Sei lá o quê. Cândida, mas sempre pode sobrar alguma coisa e pode sobrar, inclusive, essas toxinas, né? Então, é muito difícil para qualquer laboratório, e mesmo para a indústria médica, você ter certeza que não sobrou nada nocivo. É muito difícil. Mas o que acontece, se eles usarem o sangue azul do caranguejo ferradura, eles pegam lá, sei lá, a agulha da seringa, ou seja lá o que for, e colocam dentro do sangue do caranguejo. Se tiver alguma coisa tóxica, ele imediatamente coagula. Ele vira um gel em 1 minuto e meio. É impressionante. É muito melhor do que qualquer outra técnica que a gente tenha. Então, existe uma indústria de extração do sangue azul do caranguejo ferradura. Por quê? Porque ele detecta de uma maneira surreal, mágica, coisas que podem nos fazer mal. Então, esses caras estão sendo ordenhados para nos salvar. Eu não sei se eles não estão gostando muito desse acordo, né? Desse deal, como diria o Trump. O que acontece é que algumas empresas estão tentando fazer isso sintético, né? Ainda não foi aprovado, os caras estão tentando aprovar no FDA americano e tal, mas por enquanto a gente ainda depende do sangue azul de caranguejos ferradura, que são criaturas que surgiram há centenas de milhões de anos e que nunca mudaram e que vão resistir a tudo, exceto a gente, é claro. Para manter a gente saudável. Eu achei essa história muito legal. Ah, deixa eu só comentar. O Yuval Harari, nesse papo com o Bill Gates, ele comenta dessa paranoia de que as pandemias e os vírus, etc. e tal, eles podem servir de pretexto para que governos criem tecnologias que são invasivas, tecnologias de controle, né? E aí, curiosamente, saiu hoje no Estadão um artigo no Caderno Link, mostrando como a China vigia todos os cidadãos. É uma coisa insana, né? Está todo mundo monitorado, imagina, 2 bilhões de pessoas monitoradas. Com que tecnologia? Americana. Na verdade, tem um centro de pesquisas na China que fica, imagina, no meio do nada, perto de uns presídios, deve ser um negócio de pesadelo, que usa a tecnologia da Intel e da Nvidia, que faz essas placas gráficas para game e para quem gosta de Bitcoin também. Ou seja, essas empresas são cúmplices, né, da ditadura chinesa. Ah, eu não sabia, eu achei que eles fossem usar isso para monitorar o trânsito, né, sei lá, para fazer smart cities. Que smart city o quê? A China está usando isso para monitorar o cidadão. Isso é 1984, isso é George Orwell. E agora as empresas estão aí numa saia justa de assessoria de imprensa, etc. e tal. Aliás, falando em Bolsonaros e Trumps, tem uma história muito divertida. Existe um prêmio, eu devo ter comentado nos anos anteriores, existe um prêmio científico que não é o prêmio Nobel, é o prêmio Ig Nobel. O prêmio Ig Nobel, que é um trocadilho, óbvio, né? É um prêmio científico, é dado por cientistas mesmo, é da comunidade científica, em que eles premiam papers ou pesquisas acadêmicas que são engraçadas. Mas o critério é o seguinte: tem que ser alguma coisa que faça você rir, mas ao mesmo tempo te faça pensar. Então, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no Radinho, um dos caras premiados esse ano foi um cara que conseguiu comprovar finalmente que, se você congelar cocô, você não consegue fazer uma faca com cocô congelado, o que realmente é uma pesquisa revolucionária. É uma piada pronta, né? Mas o que acontece, ele ganhou o prêmio, mas por que isso? Porque, na verdade, na mitologia esquimó, existe uma lenda de um cara que era tão machão, que ele não precisava de ninguém, que ele, de novo aquela história, né? Quer dizer, todo mundo precisa de todo mundo, né? Então, se o cara realmente consegue viver sozinho, ele deve ser extraordinário. Ele é tão extraordinário que ele estava sozinho, ele não tinha ferramenta nenhuma, ele pegou seus próprios excrementos, no Polo Norte isso é fácil, ele esperou congelar, ele afiou, fez uma faca, com essa faca ele matou um cachorro, comeu o cachorro, bom, o resto é história. Mas a questão não, não dá. Você pode congelar o quanto você quiser, você não vai conseguir matar ninguém, você pode matar provavelmente de náusea, né, ou contaminando, não sei lá, o que, que vai acontecer, ou de susto, mas não necessariamente como um instrumento pérfuro cortante, né, como se a gente chamaria as facas. Pois bem, mas o que acontece é que esse prêmio tem uma entrevista super legal no Science Friday, e a história, eu não sabia, o Jair Bolsonaro ganhou um prêmio da comunidade científica. Você sabia? Que o Jair Bolsonaro ganhou um prêmio científico, não só ele, é um prêmio dado para vários, né? Para ele, para o Trump, para o Erdogan, para o Putin, para aquele Modi maluco da Índia, para o outro maluco não sei de onde. Na verdade, o prêmio é por comprovar cientificamente que políticos podem fazer um estrago em escala global, né? Ok, é meio triste, é meio trágico, é um humor meio, digamos, questionável, mas você podia imaginar, eu vou dar o link aqui, saiu em todos os jornais, eu comi bola, eu não vi isso, você tem um presidente brasileiro ganhando um prêmio científico, muito interessante. Nesse mesmo episódio do Inside Science, tem uma outra história bacana sobre o futuro da carne, Isso é um tema que às vezes aparece aqui no radinho, talvez porque eu não coma carne vermelha, né? Então é um tema que tudo que tem a ver com alimentação, né, até para ver se a minha decisão foi boa, se não foi e tal, eu estou sempre atento. O que acontece é que eu já comentei várias vezes aqui que o vegetarianismo ou veganismo completo, do ponto de vista evolutivo, é esquisito, porque em nenhum momento da nossa história, nem dos primatas, nem de ninguém, a gente foi vegetariano. A gente sempre foi um oportunista, a gente comeu o que tinha. Mas, ao mesmo tempo, essa história de todo mundo comer carne todo dia, isso é um delírio completo e muito recente. Né? É muito recente isso, essa capacidade de ficar comendo proteína animal o tempo todo. E a questão é que a indústria de alimentos, de proteína animal, ela responde por uma fração enorme das mudanças do impacto ambiental. De tudo, né? Gera a vaca solta pum, faz metano, tem que transportar ela. Bom, em suma, criar animais para alimentação tem um impacto colossal. Ainda mais que a população está aumentando, todo mundo quer comer carne, todo mundo está com a mesma expectativa. E aí tem uma entrevista são duas entrevistas com dois empreendedores, um é bem empreendedor mesmo, o outro é mais acadêmico, que estão tentando inventar novos caminhos. Um deles é o cara, se não me engano, ele é biólogo por formação, mas ele virou um empreendedor. Ele tem uma empresa chamada Impossible Foods, Comidas Impossíveis. Pensei em alguma piada chula aqui, mas deixa pra lá. Comidas Impossíveis. Ele tá lá quebrando a cabeça para ver como que ele cria uma carne moída que não seja carne. A ideia dele é fazer alguma coisa indistinguível, né, que você não consiga discernir, que é uma bela palavra, você não sabe se você vai estar comendo uma carne moída, né, um hambúrguer, ou é alguma coisa de soja. Não tem como. A ideia dele é que seja tão bom que você não consiga separar. E aí ele falou: olha, eu não estou querendo fazer coisa vegana, eu estou simplesmente querendo substituir a carne do prato dos carnívoros. E o cara tem uma questão que para mim é um pouco complicada, se vocês ouvirem depois, por favor, opinem, que ele acha que ele está numa missão sagrada, que ele vai salvar o mundo, que essa coisa mais importante do planeta é a grande herança que ele vai deixar. E o que acontece, como qualquer pessoa que está imbuída de uma missão sagrada ou de algum princípio, né, que tem uma superioridade maior, o cara é meio difícil, né? Porque na hora que botam ele para conversar com uma outra pesquisadora que está tomando um outro caminho, ele acaba fritando a moça. Não na forma de hambúrguer, né? Fritando do ponto de vista retórico. O que acontece? O que essa outra moça está fazendo? Ela fala: olha, o que eu quero fazer é, ok, tem gente que gosta de carne, eu quero produzir carne sem um animal. Eu quero produzir carne sem matar ninguém. Como? Produzindo as células. Imagina que você pega, sei lá, um pedaço de bife e clona esse pedaço. Você consegue fazer com que as células... Você pega uma célula, fala, faz aí, vira um bife. Mas não precisa virar a vaca, só vira o bife, tá bom? Vira um peito de peru, sei lá, vira um St. Peter, né? Vire um salmão, né? A ideia dela é você pegar, a partir de células, você conseguir construir tecido que você possa comer, mas esse tecido nunca esteve propriamente vivo, nenhum animal foi sacrificado. O que eu acho interessante, inclusive, né? Eu fico pensando, o cara deu uma fritada na moça, disse que isso não ia funcionar nunca, que ia ficar muito caro, que o caminho dele é o único caminho certo. Eu vou confessar, eu sempre tenho um problema com gente que está em causas sagradas, porque quando você está com causas sagradas, isso acontece com a esquerda, isso acontece com a direita, né? Se a sua causa é sagrada, então todo mundo está errado, todo mundo é herege, todo mundo é pecador, então todo mundo tem que ir para a fogueira, e aí alguém vai arrumar uma causa mais sagrada ainda. Bom, eu fico muito desconfiado dessa superioridade absoluta. Ok, isto posto, vamos voltar para a história da mocinha. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre alguma coisa feita de, sei lá, soja e milhares de coisas para parecer carne e, de repente, alguma refeição que foi feita, tudo bem, é um peito fake, é um peito de proveta, é um peito de laboratório, né, uma carne de laboratório, eu acho que eu teria mais confiança num peito de frango feito num laboratório, reproduzindo células, do que, de repente, numa coisa que deu um trabalho louco, o cara teve que fazer um monte de tranqueira, misturar um monte de coisa louca, processar, para me enganar, ou para enganar os meus sentidos. Eu fico achando que, até do ponto de vista biológico, aquela proteína animal que foi feita, é proteína animal mesmo, mas sem nenhum animal, né, eu acho que eu comeria com menos pudores, né, mas isso sou eu não sei quanto a vocês, mas eu também comeria um hambúrguer vegetariano sem problema nenhum. Aliás, se ele não tivesse gosto de carne, melhor ainda, porque eu não gosto do gosto de carne, não é uma lembrança boa para mim. O que mais que eu tenho a comentar com vocês? Bom, já que está falando de comida, vamos encerrar aqui com um artigo. Antes de mais nada, eu quero lembrar que semana passada foi aniversário de um artista que muito me fascina, muito me inspira. É um inglês chamado William Blake. Ele morreu, coitado, há uns 200 anos atrás, quase 300 anos atrás. É realmente o cara... De quando que é o William Blake? Século XIX, tá bom. Ele morreu há 100 anos, mais ou menos. O que acontece? Ele é um personagem muito interessante, porque ele não só escreveu poemas muito bonitos e tal, mas ele desenvolveu uma técnica muito original, né, realmente inédita, de fazer gravuras. Então ele faz gravuras para a Comédia de Dante, ele faz gravura para o Paraíso Perdido do Milton, ele faz os poemas dele em forma de gravuras, é absolutamente glorioso. Eu não resisti, acabei entrando na Amazon e achei lá uma edição do Paraíso Perdido do Milton com as ilustrações originais do Blake. Então eu vou dar um link aqui para vocês conhecerem. Pô, o trabalho do cara é bonito a beça, tá bom? Então agora vamos voltar para alguma coisa um pouco mais científica aqui e também saborosa. Queijos em geral. Eu ouvi um episódio muito interessante no Science Friday sobre queijos. Vamos pensar num queijo bacana, né? Você quer impressionar ali, né, um jantar especial, você vai abrir um camembert ou um brie, né, que tem aquela camadinha branca em cima. O que é aquela camadinha branca em cima? Três chances para vocês. Aquilo são fungos e bactérias. Na verdade, aquilo é um carnaval, aquilo é uma festa, é um playground, é uma Disneylândia de micróbios, né, que promovem, né, aquele aroma especial, aquele gosto maravilhoso. O episódio, você ouve, é fascinante, porque eles vão explicar, olha, fungo e bactéria estão em todos os lugares, aliás, muita coisa que a gente... Aliás, bactéria, do que é feito cerveja se não é fermentação através de bactérias? Bom, a gente depende disso, a nossa alimentação, a nossa história culinária depende de fungos e bactérias, não tem o que fazer. Né? Nem pensa no cogumelo que a gente come, né? No seu shimeji, aquilo é um fungo gigante. Pois bem, a história dos fungos e dos queijos é muito curiosa, porque... provavelmente isso foi acidental, né, os caras estavam lá curando o queijo dentro de uma caverna, a caverna tinha um fungo específico, e o que acontece é que esse fungo muitas vezes ele libera aromas que são chamadas tecnicamente de VOC, que são compostos orgânicos voláteis, né, Volatile Organic Compounds. Ele libera essa substância atrai algumas bactérias, porque algumas bactérias se alimentam desses compostos voláteis, então é uma simbiose ali, é uma baguncinha, assim, uma festinha clandestina, e isso favorece algumas bactérias que vão pré-processar o queijo e vão introduzir sabores e aromas e tudo mais. O que é mais interessante aqui é, ok, de repente o fungo veio da caverna, não sei de onde e tal, mas essas substâncias voláteis, elas são tão importantes no processo de fabricação de um queijo, que se você tiver um galpão enorme, né, um porão gigantesco, onde os franceses estão lá fazendo os queijos, de repente um queijo que está numa ponta liberando esses compostos voláteis, isso pode influenciar um queijo que está na outra ponta, porque isso vai pelo ar. Né, e doses bastante pequenas dessas substâncias voláteis podem promover aí o crescimento de bactérias que são propícias. Mas aí tem o que é curioso, é que uma dessas bactérias, que é muito comum em queijos, é uma bactéria que, na verdade, é uma bactéria marinha. É uma bactéria que você encontra na água do mar. Aí a pergunta é, como é que uma bactéria marinha foi parar no queijo francês? Adivinha, vou dar 3 segundos para vocês pensarem, sal. Quando os caras adicionam sal, muitas vezes o sal é sal marinho. O sal marinho, ele obviamente, né, vem com um monte de coisa misturada, inclusive com algumas bactérias marinhas que fazem, nadam, literalmente nadam de braçadas na questão, né, nesse ambiente que os fungos propiciam no queijo. Então veja que interessante, o queijo tão saboroso, tão especial, tão primoroso, ele não seria possível não, né, sem, primeiro, esses micro-organismos todos, fungos, bactérias, que a gente está começando a entender, inclusive vírus, mas também alguns acasos. E para encerrar, eu vou dar um link aqui para um japonês que tem uma usina de produção de sal, mas pelo método sal marinho, pelo método tradicional. Aliás, parece que você está vendo um documento, parece que você está vendo uma série do Netflix no período Edo japonês, né, 500 anos atrás, porque ele usa os mesmos métodos que são usados há centenas de anos. Os baldes são de madeira, ele carrega o troço nas costas, ele deixa o negócio secar ao sol, e aí ele pega e coloca... Cara, parece uma viagem no tempo, e ele é um produtor de sal marinho, né? Achei extremamente interessante. Já que a gente está nessa linha, amanhã eu vou dar uma dica de um outro vídeo de um cara que produz shoyu pelo método tradicional, e também uma reportagem da BBC absolutamente maravilhosa sobre o mundo das especiarias na Índia. Caríssimos, raríssimos, eu acho que por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, pela companhia. Cuidem-se, por favor. A gente não é equipado naturalmente para avaliar essa situação direito. A gente, se a gente seguir o nosso senso comum, o nosso bom senso, a gente vai errar. Se a gente priorizar o que a gente chama de felicidade a curto prazo, a gente vai errar. Então, essa é uma hora de realmente a gente confiar em alguém que está vendo um pouquinho mais longe, em alguém que foi treinado. É hora de confiar nos cientistas e nos professores que ganham 50 vezes menos do que alguém que faz uma palestra de autoajuda. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até amanhã.